Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos ouvem pela TV Senado, quero colocar aqui um tema muito importante, mas antes vamos falar um pouquinho sobre o que nós fizemos nesse final de semana em Rondônia. Após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os seus ministros, ministro Minas e Energia, ministra do Meio Ambiente, diretor da ANEEL, demais autoridades, nós estivemos em Guajará-Mirim, onde tivemos várias reuniões importantes, junto com o nosso colega, nosso companheiro, doutor Confúcio Moura, onde participamos de várias reuniões, reuniões importantes naquela cidade, reuniões importantes para Guajará-Mirim, reuniões importantes para o estado de Rondônia, na qual eu destaco, das quais a mais importante, uma reunião com os médicos de Guajará-Mirim, onde nos colocaram o problema que enfrentam na cidade pela falta de infraestrutura, pela falta de apoio do governo do estado, do próprio município também, mas principalmente pela falta de apoio do governo do estado de Rondônia para com a saúde pública de Guajará-Mirim. Fizemos lá essa reunião com todos os médicos da cidade e do qual nós assumimos um compromisso, junto com o doutor Confúcio, que no futuro nós estaremos juntos trabalhando, nós aqui no Senado, doutor Confúcio no governo, junto com o prefeito municipal, fazendo aquela grande aliança que eu sempre tenho defendido. A união do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para que a gente possa ajudar os nossos municípios a ter um bom trabalho com relação à saúde pública. E estivemos também na feira multissetorial organizada pela Associação Comercial de Guajará-Mirim, do qual eu cumprimento os organizadores e também os participantes daquela feira maravilhosa que nós tivemos em Guajará-Mirim. E estivemos também no Festival Folclórico de Guajará, chamado Duelo da Fronteira, com o boi Flor do Campo e o boi Malhadinho. Festival que mostra realmente a força da cultura do povo de Guajará-Mirim, a força da cultura do povo do estado de Rondônia. Eu entendo que é o maior festival folclórico da região norte do país, com exceção da grande festa folclórica de Parintins, mas muito parecida, tem as mesmas raízes, uma festa do mesmo nível da festa de Parintins, que nos deixa muito, muito orgulhoso por termos lá no estado de Rondônia, em Guajará-Mirim, uma festa dessa natureza, dessa grandeza. Apesar da falta de apoio do governo do estado, apesar da falta de infraestrutura para realizar essa festa, lá no canto do estado de Rondônia, uma festa tão organizada, tão bonita, fica aqui os parabéns aos organizadores, aos dois bois que participaram, a todos os elementos, todas as pessoas, todos os integrantes dessa festa maravilhosa, os parabéns nossos e continuem. Foi a 16ª edição, foi o 16º ano dessa festa, com certeza ano que vem será uma festa mais bonita, mais organizada e também terá o apoio do governo do estado, não tenho dúvida, e nós também estaremos aqui à disposição para que nós possamos ajudar cada vez mais a melhorar o apoio e as ações sobre a cultura, esporte e educação do nosso estado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje, como muitos dizem, começou realmente a campanha política no Brasil. Com o início do horário eleitoral nas emissoras de rádio e televisão, a partir dessa terça-feira, dia 17 de agosto, até o dia 28 de setembro, o povo brasileiro terá contato com as propostas dos candidatos à presidência da República, ao Senado, aos governos dos seus estados e à Câmara Federal e Assembleias Legislativas. É com esse alcance da comunicação de massa que é feito o maior esforço em função de levar a informação sobre esse processo eleitoral para a população. É um momento importantíssimo que precisa ser acompanhado de perto pelo povo brasileiro, assim como pelas autoridades eleitorais, para evitar qualquer abuso. O povo, o eleitor, precisa acompanhar o horário eleitoral nos veículos de comunicação de massa, porque será dessa forma que eles poderão medir o quanto os candidatos têm argumentos para defender seus pontos de vista, seus projetos, e se realmente eles têm programas de governo ou se têm apenas conversa fiada. Será nesse momento da campanha que o eleitor deverá ser, ver e ouvir informações que ele mesmo poderá colocar em xeque quando consultando a internet, verificando a verdade do que o candidato diz. Aproveitando todas as ferramentas de comunicação que temos hoje à nossa disposição. É hora de anotar e consultar candidaturas, verificar o passado dos candidatos, se eles realmente têm ficha limpa ou não. Quem não tem computador em casa pode usar a internet na escola ou numa lan house. Quem não souber usar a internet pode pedir a um filho ou a um amigo seu para que faça as consultas necessárias nos sites do TRE e do TSE. Tanto se fala hoje em dia, nos noticiários e nas revistas, sobre dossiês que um partido faria do outro como um aspecto negativo. Mas o eleitor pode e deve fazer esse levantamento da vida dos candidatos para que ele avalie a dar o seu voto. Isso porque o voto é muito sério e hoje não há mais desculpa para votar em alguém que tem ficha suja, pois os mecanismos de levantamento de informações estão muito mais próximos e disponíveis para cada cidadão brasileiro. Será assim que o eleitor poderá corrigir eventuais distorções e erros que possam estar sendo cometidos ainda nesse pleito 2010 com relação à aplicação da ficha limpa. O eleitor não pode nem deve deixar apenas nas mãos das autoridades para fazer esse verdadeiro pente fino que ele mesmo pode fazer antes de decidir em quem vai votar. Por isso, o eleitor não pode deixar de acompanhar o horário eleitoral até o fim de setembro, principalmente porque sabemos muito bem que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, está mais do que sobrecarregado dentro desse processo eleitoral. Segundo dados do próprio TSE, foram recebidos, até o início da noite de ontem, segunda-feira, aproximadamente 169 recursos relacionados a registros de candidatura procedentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, TRS. Segundo o calendário eleitoral, o tribunal deveria julgar todos esses recursos até quinta-feira, dia 19, mas o prazo dificilmente será cumprido exatamente pelo excesso de processos. Com mais de 130 itens, a pauta de julgamento do TSE para hoje não tem nenhum caso relativo ao registro vindo dos TRS. Muitos ministros ainda estão analisando individualmente os recursos. A regra geral é que só após as decisões monocráticas, com os possíveis recursos e prazos de tramitação, o caso chega ao plenário. Os próprios ministros, que mesmo com a carga extra de trabalho, pode ser que nem todos os casos sejam analisados antes do pleito. Um dos motivos que leva a essa conclusão é que muitos recursos relativos a registros ainda nem saíram dos tribunais regionais eleitorais. Por isso, eu repito, é preciso que o próprio eleitor também seja muito atento em todo o processo eleitoral. Faço esse lembrete principalmente para o povo do meu estado, o estado de Rondônia. Somos um dos estados brasileiros que mais tem candidatos fichas sujas no país. Esta eleição desse ano traz uma chance imperdível de modificar as coisas em nossa região, revendo nossos votos, avaliando quem merece e quem não merece mais a nossa confiança, se é que algum dia alguns deles mereceu essa confiança. Aproveito aqui para, da mesma forma que estou exortando o povo brasileiro, o eleitor rondonense, a dar uma atenção especial nessa reta final do processo eleitoral desse ano, exortar também os candidatos a manterem um nível elevado nessa campanha. Aos candidatos não deve ser permitido, principalmente pelo eleitor, abusar de sua paciência com conversas vazias, promessas absurdas e mentiras deslavadas. Exorto os candidatos a levarem ao horário eleitoral, nas TVs e nas rádios, propostas sérias, fundamentadas, um discurso claro que não tenha a intenção de enrolar o eleitor. Os candidatos precisam ter em mente que o que eu disse ainda há pouco é verdade. O eleitor tem hoje ferramentas fantásticas para averiguar se o candidato diz é realmente verdade. Ele pode conferir se o candidato cumpre suas promessas, se os ataques que ele faz aos seus oponentes são verdadeiros, se faz sentido. Por isso, senhoras e senhores candidatos, não vamos gastar mal o tempo do horário eleitoral nos meios de comunicação de massa. Por isso, pode se revelar como um verdadeiro tiro no pé de suas candidaturas. Outro assunto que quero citar aqui hoje é sobre minha visita acompanhando o presidente Lula às obras das usinas do Rio Madeira em Rondônia, a usina de Jirau e a usina de Santo Antônio, final de semana passada. Em primeiro lugar, quero apresentar meu agradecimento à presença do presidente no meu estado, junto com os ministros de Minas e Energia, ministra do Meio Ambiente, presidente da ANEEL e demais autoridades. O presidente Lula pôde conferir in loco o desenvolvimento que as obras das usinas trouxeram até agora à minha região e percebeu, de forma muito clara, como é preciso gerar as condições para que esse desenvolvimento possa ter continuidade ao término dos trabalhos das hidrelétricas em Rondônia. O próprio presidente afirmou para todo o país, através da imprensa, que essas obras têm gerado cerca de 28 mil empregos e reativaram uma atividade na área de infraestrutura que há tempos não era exigida no país. O presidente Lula disse: muitas pessoas estão sendo formadas e preparadas para trabalhar nessas empresas. Portanto, estamos qualificando uma mão de obra que não existia mais no Brasil, porque o Brasil tinha deixado de investir em grandes projetos de infraestrutura, sobretudo na questão energética. O presidente Lula está certo e consciente da importância de gerar uma continuidade desse desenvolvimento na região norte, em Rondônia. Isso deve estar claro também para todos os presidenciáveis que estão postulando esse cargo para o próximo ano. Quero encerrar essa minha participação de hoje reiterando a importância da integração do eleitor dentro do processo eleitoral. Principalmente, convoco aqui os eleitores de Rondônia a acompanhar com muito cuidado o conteúdo do horário eleitoral, para que possamos todos fazer as escolhas certas em outubro. Rondônia não pode mais dar passos para trás. O Brasil não pode abdicar de seu ritmo de crescimento que vem chamando a atenção de todo mundo. Temos um papel importante dentro do cenário mundial e precisamos, todos juntos, estarmos conscientes do nosso papel individual, que se revela tão valioso e tão importante dentro dessas eleições desse ano. Quero aproveitar para fazer um alerta aos nossos colegas, aos nossos amigos de Rondônia, que sofrem pela pressão de alguns políticos que fazem política à moda antiga, pressionando servidores públicos, pressionando empresários, pressionando alguns industriais, exigindo que acompanhem certos candidatos nessas eleições. Há muito tempo deixamos para trás esse tipo de campanha eleitoral. Nós estamos no ano de 2010, com a nossa democracia fortalecida. Portanto, meus amigos, empresários, eleitores, servidores públicos de Rondônia, não deixe-se levar por essas pressões de candidatos, por essas pressões de pessoas que querem intimidar o seu voto, querem intimidar no seu trabalho, seja no serviço público, seja nas empresas, seja nas indústrias. Nós temos total liberdade. A democracia brasileira nos garante, a todos nós, a nossa soberania, a nossa escolha por aquilo que nós entendamos que seja o melhor para o nosso Estado e para o nosso país. Portanto, vamos exercer a nossa democracia na sua plenitude, sem nos preocuparmos com essas pressões maldosas que vêm acontecendo no nosso Estado de Rondônia. Presidente, muito obrigado.